Passamos a palavra agora ao senhor Fernando Gomide, que é o presidente da Associação Brasiliense de Amparo Fibrocístico, ABRAFIC.
Bom dia a todos. Parabenizo a senadora Gleice, a senadora Ana Amélia, a senadora Marinô e principalmente o senador Paulo Paim, que é um defensor das nossas causas aqui no Senado e presidente da Comissão dos Direitos Humanos. Eu vou falar um pouco, para que todos possam entender, a fibrose cística. Ela é uma doença que, infelizmente, nós temos um grande problema porque não temos a condição de tratar essas doenças. E, na maioria das vezes, essa doença é confundida como asma, bronquite, sinusite, alergia a leite e a desnutrição. E hoje, senadora Gleice, eu até emocionado aqui, porque eu vejo a Verônica, que foi diagnosticada com 24 anos de idade, e a minha filha, há 13 anos atrás, fez o diagnóstico precoce. Hoje a nossa colega tem 75% da sua capacidade pulmonar e a minha filha tem 100%, porque trata desde o início com todas as condições existentes, apesar de sabermos que a portaria de medicamento de alto custo não disponibiliza tudo que nós necessitamos, mas nós temos que conviver com esta situação. Então isso nos dá mais força para podermos reivindicar e falar algumas coisas que pretendo mencionar aqui para os senhores. Inicialmente, em 2001, nós conquistamos o êxito da portaria porque nós criamos no Congresso Nacional uma frente de mais de 40 senadores e mais de 200 deputados, onde pressionamos o ministro para fazer a inclusão da fibrose cística e da anemia falciforme. Seu Zé Alcides é nosso parceiro há anos e sabe dessa empreitada que nós tivemos no Congresso Nacional para incluirmos estas duas patologias no teste do pezinho. Hoje, conforme falou a doutora Paula, o Rio Grande do Sul tem um problema de diagnóstico, até concordo, porque os pais, a família, não vai dentro dos 7 dias. Mas nós temos um outro problema. O Rio Grande do Sul está na fase 2 e já tem todas as condições para implantar a fase 3. Então, nós não podemos ficar à mercê do gestor da saúde no Estado. Nós temos que criar regras, punição, prisão, porque nós não podemos tratar as pessoas hoje no país com o descaso dos nossos gestores das saúdes estaduais. Eu falo aqui, por exemplo, de Brasília, que é a cidade que eu resido. Aqui falta reagente para fazer hipotiroidismo e fenilcetonúria. Então, nós estamos num Estado, nós temos que ter punição para esses gestores, né? O seu Alcides falou, né, que nós, quando temos o problema em casa, nós até mudamos, tem hora, o nosso temperamento, porque nós ficamos preocupados. Será que a minha filha vai viver? Por exemplo, vocês que não sabem, a minha filha faz fisioterapia 2 vezes ao dia. Uma sessão de fisioterapia hoje, para quem não tem plano de saúde, custa R$ 120. Quando que um paizinho que ganha bolsa família, que recebe R$ 120, vai ter condições de tratar o seu filho? Ele tem que tomar um suplemento nutricional que uma latinha custa R$ 40. Um paciente no seu início de vida chega a tomar de 10 a 15 latinhas de leite. E se isso nós não tivermos os protocolos, conforme foi falado pela doutora a respeito, nós não tivermos a responsabilidade dos nossos gestores, nós não vamos chegar a lugar nenhum, somente ao óbito desses pacientes. Eu aqui peço licença para falar, e está presente aqui o procurador Carlos Henrique, doutor Carlos Henrique, que tem acompanhado as nossas demandas judiciais. Hoje, nós só fazemos o teste da fibrose cística em 7 estados da federação. Por quê? Porque entramos com ação judicial para realizar o teste do pezinho da fibrose cística, sendo que há 10 anos a portaria já existe. Então nós temos que tratar aqui, secretário, da seguinte maneira: é colocando data. O Estado tem um ano para mudar de fase, o Estado tem outro ano para mudar de fase, porque nós não podemos ver as nossas crianças morrerem. Vocês que são mães, que estão aqui presentes, e também os que são pais, imagine o sacrifício que é você ir vagando, batendo de hospital em hospital, para procurar um tratamento para o seu filho.
e vai acabar chegando no hospital universitário, que lá eles vão fazer todos os exames e vão chegar à conclusão de que o seu filho tem uma doença que poderia ter sido diagnosticada no teste do pezinho. E nós não podemos pagar o pato dessa situação, dessa omissão do governo, das secretarias estaduais. Por exemplo, aqui, a doutora, a professora Ana falou muito bem de Minas Gerais. Nós temos que orgulhar, mas nós temos que orgulhar do Paraná, que é exemplo, há 10 anos já está na fase 3. Seu Zé Alcides está de parabéns a todos os governadores que passaram por lá. Isto é que a sociedade quer. A sociedade quer dignidade, quer viver com a cabeça erguida. Não adianta aqui, doutora Paula, nós colocarmos mais 10, 15 patologias e não darmos conta de tratar. Nós vamos mexer na portaria lá do remédio de alto custo, que há 10 anos não se mexe? Então nós temos que pensar justamente isso, senadora. Como que nós vamos tratar? Nós vamos aumentar o sofrimento dessas pessoas no nosso país? Por quê? Porque nós estamos sendo omissos. Porque é fácil nós criarmos aqui a decisão. E como nós vamos tratar, doutora Ana? Nós vamos ficar aqui como os pais batendo de hospital em hospital, medigando um tratamento, tendo que procurar, e maioria das vezes sendo até usado por laboratório para entrar com ação judicial contra os governos, para poder ter um tratamento digno? Então eu queria só ser bem sucinto e dizer que nós precisamos, sim, dar dignidade a todo o paciente que foi diagnosticado. Não adianta nós colocarmos mais 50 patologias e, infelizmente, essas pessoas morrerem porque não tem tratamento adequado. Muito obrigado.
Passo agora ao secretário Vécio, responsável pela Secretaria Nacional de Atenção à Saúde, para fazer a sua exposição.
Bom dia a todos, bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite em nome do Ministério da Saúde, da Secretaria de Atenção à Saúde, a senadora Gleisi Hoffmann, senadora que adotou essa temática aqui no seu mandato, em boa hora, né? Consolidando vários movimentos, como aqui foram muito bem descritos, e desde que nos procurou, nós vimos a intenção clara de fazer uma discussão pública de uma política importante. Queria dar os parabéns, aliás, um mandato que tem se destacado nesses primeiros meses na defesa de grandes questões do país. Eu vou, muito rapidamente, é claro que algumas coisas ficam repetidas depois de tantos especialistas, e tantos especialistas no sentido amplo, porque tanto o Fernando como o Zé Alcides, acho que também são especialistas do ponto de vista da sociedade civil, na mesma luta. Então eu vou rapidamente falar algumas questões e ao final algumas propostas que queremos fazer. Por favor. Bom, também sem nenhuma novidade, eu queria me deter a esse tema que foi aqui já explorado. Quer dizer, é a primeira audiência pública que eu venho pessoalmente no Senado, senador. E claro que alguns técnicos e diretores da Secretaria de Atenção à Saúde já tiveram outras audiências. Essa eu quis vir pessoalmente por dois motivos. Pela relevância do tema, relevância sanitária, epidemiológica, mas relevância social e humanitária. E por outro lado, é porque nos dá muito marcador dos desafios do Sistema Único de Saúde nessa etapa, né? Nós somos o país que tem o único sistema de saúde do mundo num país com mais de 100 milhões de habitantes. Sistemas nacionais públicos de saúde. Isso por si só é um desafio enorme, né? Então, a permanente é o lema do nosso governo, definido pela presidenta Dilma, de que nós temos que ir claramente no sentido de ampliar acesso e qualidade. Não são excludentes, não podemos só fixar no acesso. Exemplo aqui, colocar mais testes para outras patologias. Não podemos ficar só na qualidade, porque ficaríamos num mundo reduzido, limitado, piloto. Então esse é o grande desafio. E o conjunto da triagem, do programa de triagem neonatal, nos dá um marcador muito importante para o Sistema Único de Saúde. É preciso ampliar acesso e é preciso o tempo todo, no que já tem acesso, garantir qualidade e o que for criado já criar com qualidade. Então nos parece um marcador de política pública da saúde muito importante. Mas tem um princípio do Sistema Único de Saúde que ele é testado para falar do nosso verbo, permanentemente nesse programa, que é o da integralidade, né? Aqui todos falaram disso de alguma forma. O SUS é universal, é o para todos, a ousadia constituinte nos deu isso, e é o tudo, que é a integralidade. Esse tudo permanentemente discutido, essa casa, o Congresso Nacional aprovou uma lei que dá um certo padrão de integralidade ao Sistema Único de Saúde, que terá que ser pactuado, falo mais disso ao final, nacionalmente, com caráter regional. Mas é preciso que isso seja um processo permanente de buscar a integralidade. Não adianta detectar, não adianta fazer a primeira consulta, fazer o exame, não adianta cuidar só na atenção básica, não adianta dar parte dos remédios, dos medicamentos. Então, esse é o esforço permanente que esse programa nos estimula a todo tempo rever operacionalmente o Sistema Único de Saúde. Então, isso para nós é um marcador importante. Próximo, por favor. Bom, isso também já foi colocado, eu queria só chamar a atenção, são os nossos passos, que nós temos envolvido nesse ciclo integral de atenção uma série de questões muito importantes. Primeiro, a dimensão da triagem em si, da coleta, né? E aí nós estamos colocando como um dos condicionantes da adesão de estados e municípios à rede cegonha, no seu componente pré-natal de qualidade, a informação às gestantes e o fluxo contínuo de cuidado com a gestante, que significa principalmente a primeira consulta na primeira semana de vida do bebê. Isso vai ser um poderoso aliado no sentido de garantir que a coleta se faça no tempo adequado. É condição da questão da rede de cuidado integral da rede cegonha. Quero dizer também, que ainda não foi adequadamente publicizado, que nós estamos lançando, já pactuamos com estados e municípios, aprovado pela presidenta, um primeiro programa de certificação de qualidade na atenção básica, que sempre existiu para hospitais. Nós estamos trazendo para a atenção básica com recursos adicionais, por adesão, com uma autoavaliação, como se faz em todos os processos de certificação de qualidade, e depois verificação in loco com a equipe certificadora externa. E um dos condicionantes para a certificação de qualidade da atenção básica, que irá, para vocês terem uma ideia da dimensão, dobrar o valor da equipe de saúde da família, que hoje é um drama, especialmente para as prefeituras, dobrar o valor de cada equipe de saúde da família, se tiver uma série de condições. E uma delas é 95% de coleta até os 10 dias do teste do pezinho. Isso será condição verificável nos sistemas de informação e em visitas, para que tenhamos na atenção básica no país estímulos permanentes a essa parte. Não resolvemos tudo, mas é uma parte importante. A outra questão são os testes confirmatórios, como aqui já foi falado, e um outro aspecto que estará também como condicionante. Da mesma forma que temos preocupação de detectar e acompanhar, e vamos começar de forma censitária, 100%, dentro das áreas do mapa da pobreza, dentro do programa que a presidenta lançou do Brasil Sem Miséria, uma das contribuições da saúde. Da mesma forma que queremos fazer com hipertensos, com diabéticos, fazer a busca ativa obrigatória dos pacientes detectados. O exemplo de Minas nos mostra que num estado que é a face do Brasil, que tem a diversidade brasileira, é possível fazer. É possível fazer com muita determinação, muito entrosamento das três esferas de governo, como acontece em Minas Gerais, em especial em Belo Horizonte, e fazer efeito positivo de uma política pública.